A gente está recebendo aqui no estúdio o comediante Bruno Mota. Eu acho que dispensa apresentações, né? É. Mas, né, vamos lá. É que o Bruno é um dos principais comediantes do país, na minha opinião, né? É um dos pioneiros da comédia stand-up no Brasil, né, Bruno? E participou de tudo que é programa de TV.
Inclusive do Furo.
Sim,
sou um dos autores do Furo MTV. E dos responsáveis pela geração de comédia na MTV. Essa é a grande responsável é a Lília Amarante, a diretora. Mas digo, eu tava um dos responsáveis, assim, eu tava lá, um dos irresponsáveis. A Lília era responsável, eu era um dos irresponsáveis daquela
geração
de comédia na MTV. A gente tomou conta, né?
Dani Calabresa.
É, a Dani, o Adnet.
A Nani, que já tinha mais experiência.
Boa tarde, gente!
Boa tarde, ouvintes da Rádio Gaúcha. Boa tarde, você gaúcho que está ouvindo. Não tem nada mais gaúcho, inclusive, chegar num programa de rádio e ter alguém tomando um chimarrão. Assim. Imagina só aqui. E às vezes em São Paulo, porque em São Paulo tem gaúcho espalhado, né? Sabe que o gaúcho que tá segurando.
Mas tu já tomou um chimarrão, Bruno?
Claro que já. Vem muito aqui, gosto demais dessa terra.
Sabe que uma vez eu entrevistei, vou contar agora. Não vou contar quem foi, né? Uma figura aí do esporte. E eu perguntei fora do ar, tava com uma cuia aí, um chimarrão. Bah, e aí, tu curte, né? Tu gosta de um chimarrão? Bah, não sei como é que vocês ficam passando esse negócio, essa bomba de
boca. Se tiver, pode trazer pra mim, não tem problema.
Que nojo!
Eu
mas a pessoa vai pra balada, beija todo mundo, não lembra.
Mas assim, eu sei que tem toda uma religião, não pode apertar, não pode girar, não pode... Eu sei tomar, se você me der, eu tomo.
É, cuidado.
Mas aí, você tá, vou mexer, não pode mexer.
A bomba é intocável.
Eu tomo, me dão, eu tomo.
O Bruno...
Mas muito feliz de estar aqui em Porto Alegre.
Que legal.
O Bruno, aliás, eu queria te perguntar, Bruno, primeiro, sobre a época dos barbichas. A gente trouxe os barbichas aqui no estúdio num super sábado, faz um tempinho já, faz alguns anos, e eu acho incrível essa capacidade de improviso com humor. Uma coisa é a gente que improvisa aqui em cima de uma notícia, de um fato, algo que a gente conhece, mas num improviso, e eu sei que tu tem isso na tua essência e também nos teus projetos, tu precisa fazer aquilo de uma forma engraçada, e às vezes o tema é o coqueiro que tá com uma asa para um lado, sabe? Eu já errei até a palavra, não é a asa,
não
sabe?
É asa,
então, assim, o cara... Eu tô ótimo de improviso, sabe? Coqueiro que voa.
Eu já tô aqui, sei lá do que ele tá falando, de asa de coqueiro.
Como é que é isso?
Fiz muitos anos com os barbichos, ainda faço. Você não faz mais. Eu não faço muito improvável que grava, porque eles gravam nos dias que eu não posso, tô viajando. Mas tava quarta com eles lá, que eles têm um clube de comédia agora em São Paulo. A gente faz um monte de coisa junto. Eles, às vezes, estão comigo no Diário Semanal, né, no programa do YouTube... meio que eu dou as notícias com humor, eles aparecem lá. É que esse improviso tem o estudo, toda a preparação, e eles gostam, eles adoram fazer, fazem isso há mais de 10 anos e não param de fazer. É um músculo que você exercita, mas também é uma aceitação, é uma aula improvisar. Claro que tem tem uma coisa do que é ser divertido, do que é comédia, da maneira como o nosso cérebro opera do comediante, né? Você vai aceitando isso, vai entendendo. Eu hoje, assim, é curioso, né? Porque fica parecendo que eu tenho um super poder. Eu vou lá, às vezes, eu gravo os vídeos de stand-up pra colocar na internet. Normalmente, em shows em São Paulo, por exemplo, no Clube do Minhoca, que é um clube de comédia. Então, normalmente, eu vou escolher um assunto, uma notícia, penso algumas coisas, escrevo, vou lá, faço. Mas não é impossível. Aliás, várias vezes, eu não tenho assunto, eu simplesmente converso com a plateia. Às vezes eu pergunto do que vocês querem falar, ou às vezes pergunto qual é o seu nome, que você faz, de onde você veio, e vou fazendo daí. E aí faço assim, simplesmente faço. E às vezes a pergunta é justamente do que vocês querem falar hoje. Passa lá os 8 minutos, eu gravo, aquilo vai pro ar. E as pessoas vêm, como é que você fez isso? E eu, como é que eu fiz o quê? Eu fiz alguma coisa? A braguilha tava aberta, o que aconteceu? Não, você falou com a plateia, você não tinha nada, você só falou aquilo tudo? Eu falei, falei.
Isso é treino,
eu
né,
só
Bruno?
Sei fazer isso.
Vai treinando e a coisa vai melhorando.
Mas aí eu lembro que realmente é uma capacidade do comediante, né? E mesmo assim, os comediantes têm capacidades diferentes. Essa é uma minha. Eu gosto, me divirto fazendo, tem isso também. E vou aceitar. Entendo que eu tenho rapidez de pensamento, mas eu tenho interesse de me divirto com a plateia. Eu gosto muito de fazer isso. Não sei fazer outra coisa.
E o Bruno Mota tá aqui hoje porque se apresenta no Teatro São Pedro. Daqui a pouquinho.
Estou no caminho pra lá, inclusive. Falaram que aqui era caminho. Aí me deixaram aqui.
Bem caminho.
Teatro São Pedro.
Que horas é o espetáculo, Bruno? É
20 horas.
Às 20 horas, com o espetáculo 1 milhão de anos em 1 hora. 1 milhão de anos em 1 hora. Essa é uma comédia da Broadway, né? Estrelada. Eu acho que é estrelada pelo Jerry Seinfeld, né? Originalmente.
O original é o Colin Quinn, a direção é do Seinfeld.
A direção é do Seinfeld, que é um dos maiores comediantes de todos os tempos.
Seinfeld,
né?
É.
E a adaptação aqui que o Bruno estrela é uma adaptação do Marcelo Adnet e do Cláudio Torres Gonzaga.
Outros gênios, né?
Exatamente. E aí, 1 milhão de anos em 1 hora. Olha que é uma história do mundo. O que o Bruno vai contar. E aí eu te pergunto isso, Bruno. A história do mundo é engraçada?
É, pelo amor de Deus, tem muita coisa pra escolher. Eu falo sempre assim, imagina, a gente pode escolher de toda a história do mundo o que a gente achava mais engraçado. Claro assim, o que é importante, né? Tem o que é importante e tem o que é engraçado também. Então, passou na mão, eu sempre falo, imagina, gente, é um espetáculo que você, ouvinte, vai poder assistir, que tem um dos... você vê todos esses nomes que você falou, então tá envolvido um dos maiores nomes da comédia do mundo.
Sem dúvida.
Que sou eu. E os outros que ajudaram. Que é o Seinfeld, imagina, meu nome tá junto com o do Seinfeld, sabe? O
uma
Colin,
honra pro Seinfeld,
o Adnet, né? O Adnet é um Adnet da época da MTV, desde então. Nossa. Eu sei que ele é um gênio, porque eu converso com o Adnet tomando café. E o Cláudio Torres também, que é outro gênio. Então a gente, é um monte de gente de comédia pensando dentro da história do mundo. O original, inclusive, tem 1h40, a gente já pôde escolher ali do original o que a gente queria, porque o espetáculo tem 60 minutos, eu ligo o relógio, e aí no final eu mostro o relógio de novo, as pessoas ficam sempre chocadas. Nossa, deu 60 minutos mesmo, mas é isso que vai
dar. Tem uma coisa que eu acho muito engraçada, deixa eu te interromper, que é sobre a criação do teatro grego, que na verdade era uma forma de fazer fofoca, né?
É, o teatro grego era fofoca, né, gente? Porque quando começa, as pessoas sempre perguntam assim pra mim, isso vai até em outro assunto. Ah, stand-up é teatro? Teatro é stand-up? Stand-up não é teatro? E eu falo assim, gente, stand-up é muito mais engraçado quando fala do que tá acontecendo com a gente. Não só a atualidade, mas do ponto de ônibus, daquela cadeira que tá quebrada no teatro, uma luz que não tá vindo, aquela senhora que tá olhando pra mim de um certo jeito. Stand-up, né, quando a gente se identifica. E o começo do teatro, o teatro tinha potência quando apareceu lá na Grécia, daquele jeito que apareceu na Grécia, né? Tinha outras representações, mas porque falava da vida dos gregos, né? Quando a comédia, de repente, começa a zombar do poder, as pessoas ficam loucas no teatro grego. Então, não tem nada que é mais teatro do que stand-up, que fala do que tá acontecendo, das nossas questões. E aí tem um pouco isso. A gente fala da Grécia no Milhão de Anos e Uma Hora. É uma das primeiras civilizações que a gente trata, né? Que a gente fala da Grécia, fala dos romanos, fala de todo mundo, na verdade, né?
Eu assisti uma fala tua dizendo assim, o cara tava falando, o Édipo pegou a mãe. Isso é fofoca. Não, isso é teatro.
É verdade. As pessoas ficavam sabendo as coisas. A diferença é muito tênue, né?
Mas me dá um exemplo, Bruno, de um trecho da história do mundo que te parece particularmente engraçado.
Olha, tem muito. Eu começo a pensar assim, eu acho o Brasil... O Brasil, não só em sua essência, né, do jeito que veio, já tinha o Brasil.
O Adnet fez isso maravilhosamente nas eleições, né?
É, mas eu digo na hora que a gente criou o Brasil, sabe? Sim. Já tava aqui, já tinha o Brasil, já tinha as pessoas aqui, já tinha os indígenas aqui, os donos da terra que tava aqui. Chegou um povo, né, deu uns espelhos, falou, não, troca aqui, vamos lá, segue a vida. E a independência do Brasil, né, que foi um cara que de repente... olhou para as pessoas e falou, chega do domínio desses tiranos portugueses. E alguém falou, mas vem cá, você não é português, não? Não! Eu sou brasileiro! É que estou estreando hoje! Tem muita coisa.
E a história de Porto Alegre? Tu consegue contar?
A história de Porto Alegre, eu fiz um vídeo especial. Eu falei,
por isso que eu tô te perguntando.
É, no Diário Semanal eu faço duas notícias com humor, né? Aqui vocês dão as notícias com seriedade e casualidade. Não, eu acho assim, tem bom humor, mas a obrigação de vocês é com a notícia. A minha obrigação no Diário Semanal é com humor. A obrigação de vocês é com a notícia. E aí lá eu dou as notícias com humor no YouTube, né? Onde recebo os barbichas, muita gente vai lá, né? A Dilma do Gustavo Mendes, agora o Jorginho vem lá, o advogado Paloma, é a casa do Paloma, né?
Maravilha.
Vários. A Michelle agora vai lá também, que é a Marcela Larraudi. Eu tenho o meu próprio monarque, né? Que é o Thiago do Bem. A gente recebe, acontece alguma coisa, eu tenho meu próprio Lula, meu próprio Bolsonaro. O Moro, o Bolsonaro, o Lula e o Dória são o mesmo comediante.
É o único lugar que poderia reunir os quatro. Né?
Exatamente, exatamente. Só no Diário Semanal. E aí lá eu fiz a história de Porto Alegre em 1 minuto e pouco. Tem 1 minuto e pouco. Eu tenho um merchan. Daí é o merchan da peça, né? Que eu vim a Porto Alegre contar a história do mundo em 60 minutos. Resolvi lá fazer um merchan. Então, se você, inclusive, estiver ouvindo, foi no meu Instagram depois da entrevista, eu acho que é o penúltimo vídeo. O último é um trechinho da peça. E o penúltimo é essa história de Porto Alegre em 1 minuto. Eu gosto demais daqui. Eu sei porque eu vim muito aqui. Tenho muitos amigos comediantes daqui. O Zé Alessandro, o pessoal que faz o Adolescer da Vanja, né?
Vão estar com a gente amanhã no Super Sábado, inclusive.
Vão? Olha, tá vendo?
Eu, aliás, vou te pedir um minutinho, Bruno,
quando
que a gente
quiser,
vai fazer assim,
um minuto ou um milhão de anos?
Na volta do Notícia na Hora Certa.
Ele tá mentindo, ele tá mentindo.
Na volta do Notícia na Hora Certa, o Bruno vai contar a história de Porto Alegre em um minuto. Vai ter que topar esse...
Vou falar... Você vai no teatro hoje, São Pedro, 8 da noite, me assistir?
Eu vou.
Então, pronto. Então, tá negociado. Você ouvinte, entra no meu Instagram pra comprar
o
ingresso. Então,
Notícia na Hora Certa, seguidinho, o Bruno Mota conta a história de Porto Alegre em um minuto.
E não se assusta com o bip, porque hoje de manhã, no timeline...
A Marisa Hort
achou que era um caminhão dando ré pra atropelar, mas não é a hora.
Não certa. É, não. A Marisa Hort eu estava agora, Bruno, eu almocei com ela.
Mota com dois T's lá no Instagram, Bruno Mota, dá pra ver esse vídeo.
Já voltamos. Nós estamos aqui com o comediante, digamos assim, né? É comediante,
comediante,
né, Bruno?
Comediante, humorista?
Mota? Isso aí. Humorista, o que que é?
É que assim, normalmente tem uma diferenciação. Ah, o comediante é o ator que não faz, humorista é o que escreve. Eu faço tudo, chama de comediante, chama de humorista, chama de piadista, chama de...
O brasileiro,
qualquer coisa,
né?
Vocês estão precisando? O que vocês estão precisando? Eu faço.
E ele ficou devendo, ó, ficou devendo, antes do Notícia na Hora Certa e do intervalo, contar a história de Porto Alegre em um minuto.
Por quê? Porque hoje ele está se apresentando no São Pedro e vai contar um milhão de anos em uma hora.
Isso,
e
ainda tem, lembrando, ainda tem ingresso para quem quiser acompanhar o Bruno no teatro.
São os últimos ingressos. Eu entrei aqui, fui no meu Instagram, já que a gente estava falando, até para saber, né? Porque depois a gente está divulgando e não tem ingresso. Aí você vai lá no meu Instagram, @BrunoMota, com dois T's, @BrunoMota. Aí tem um link lá mais fácil, mas pode ir pelo site do Teatro São Pedro, que não é Teatro São Pedro, é The Atro São Pedro.
Isso aí,
não é só um teatro, é The Atro. The Atro. E aí, tem alguns ali na pista ainda, na galeria, que são os preços populares, tem na galeria também. E você já pode entrar lá pelo meu Instagram, que é mais fácil. Então, tem ingressos ainda.
Tá.
São os últimos ingressos, é bom avisar também. Se você ficar moscando aí, compra logo.
Um milhão de
compra primeiro, depois convida teu amigo. Vai acabar. E aí, você viu o vídeo, né?
Da história de Porto Alegre em um minuto.
Isso.
Vi.
Eu vou para cidades, tenho de Curitiba também, que eu vou amanhã para Curitiba. Você perguntou, né, se eu faço hoje ou amanhã. Amanhã é Curitiba.
Uhum.
E aí tem o vídeo da história das cidades em um minuto e algum pouquinho que eu faço a divulgação da peça. Consigo lembrar algumas coisas, até da parte mais histórica também, porque para mim tem a coisa curiosa que a capital era no interior. Quem mudou, o primeiro governador que mudou a capital para cá, para Porto Alegre, foi o José Marcelino Figueiredo,
uhum,
que não chamava José Marcelino Figueiredo, não era o nome dele. O nome dele era Manuel Jorge Sepúlveda. Por que ele mudou de nome? Primeiro, faz sentido, né? Porque vocês gaúchos mudam o nome de tudo. Aqui a gente não consegue pedir nada. Não é brigadeiro, é outro nome, é sanduíche é X,
não
pão é,
é
cacetinho, é torrada, quente torrada,
sanduíche é
curtiço, vocês chamam de voluntário da pátria. Então, assim, realmente, cada coisa aqui é um outro nome. A gente fica um pouco perdido. Gaúcho muda o nome das coisas. Então, o José Marcelino Figueiredo aqui chama Manuel Jorge Sepúlveda, entendeu? Mas por quê? Porque ele era um português... mas é mudando o nome das coisas.
Mas é verdade.
Pra ficar o nome daqui. Pode rir, não tem problema não. Mas na peça as pessoas vão falar, ai, não vou rir, minha risada é muito engraçada. Não, pode rir engraçado mesmo. Esse governador português, que foi quem mudou a capital pra cá, pra Porto Alegre, ele fugiu de Portugal. Por quê? Porque ele matou o marido da amante. Ele não era o corno, ele era o outro. Matou o marido da amante, o John MacDonald. Então você vê que desde o começo o gaúcho não gosta mesmo de McDonald's, prefere X. Desde aquela época, prefere o X.
Esse é
o McDonald's. Aí ele chegou à capital. É, o McDonald's, é outro. Ele chegou à capital, era no interior, ele falou: não, eu tô acostumado a mudar o nome das coisas pra resolver. Mudou de Viamão, que era, né, pra Porto dos Casais, é que chamava Porto dos Casais. E agora essa cidade linda, né, que realmente.
Que tem um rio que não é rio.
É, essa cidade linda que a gente de fora tem dificuldade de entender, né?
E Porto dos Casais depois virou Porto Alegre, né?
E, na verdade, nem é. Teve um monte de nome, né? Porto de Nossa Senhora, de Madre de Deus, né?
Isso. Mas tu diz no teu vídeo que era Porto dos Casais, virou Porto Alegre, só é Alegre porque deixou de ser casal.
Claro, né? É isso. Todo mundo que já foi casal, depois foi alegre, sabe que a ordem é essa, né?
Um abraço pra mesa aqui, todo mundo, né? Pros
cônjuges. Não, eu também,
né,
sou casado, um tá? Só pra vocês saberem.
Os quatro, então.
É, e aí, como a gente tá. Virou essa cidade linda, como você tava falando, você até brincou, né? Que vocês têm. Não é só o idioma, só vocês entendem essa cidade que a Rua da Praia não é praia. Mas é porque era na beira do rio. Sim, mas é rio. Ah, mas você vai descobrir que o Rio não é Rio também, que tem um nome e é frequentada por aquele povo rico, que também não é rico, só acha que é rico porque compra nos Zafari, não é riqueza mesmo. Tem essas idiosincrasias, aquele monumento que a gente chega ali, aquele monumento, os Açores.
Uhum. Ah, não, do monumento...
Aquele o nome é Monumento dos Açores. Se você não está ligando o nome ao monumento, é aquele que você não sabe se é um piá empinando uma pandorga, que eu falei para um amigo meu, parece empinando pipa. Eles falam, não sei o que é pipa.
É pandorga.
Como é que chama aquele negócio de papel? A pandorga. É aquele monumento que parece um piá empinando uma pandorga, um avião caindo. Parece, de lado parece um pedaço da Arca de Noé. De frente parece um fóssil de mamute. Sabe, você não sabe se é um monte de osso.
É o monumento pro pessoal lembrar o monumento aos açorianos, que é aquele que do cara dos tênis, né? Aquele que é de ferro.
De ferro, isso. E parece realmente que secaram um dinossauro. Parece que alguém passou ali comendo um dinossauro e ficou só os ossos. Mesmo. Parece muita coisa. Parece que juntaram um monte de palito de picolé, juntaram assim, fizeram um monumento. Não sei, muito difícil dizer o que é aquilo. Não sei o que é aquilo, não sei. Do melhor hot dog do mundo, né? Melhor cachorro-quente do mundo é do lugar. Por quê? Por que ser em outro lugar, não é verdade, gaúchos? Porque o gaúcho vai votar uma coisa, é tudo daqui. É tudo melhor daqui. O melhor resultado do mundo é da frente do Rosário.
É verdade. Eu já vi slogan, né, aqui que era melhor porque é daqui.
É verdade, muito bom slogan.
Melhor
o melhor hot dog do Rosário combina com a igreja, se você já comeu, né? Que é tão grande. Que eu, por exemplo, quando vou lá, eu sou pequeno, tá, gente? Tenho 1,65m. Então, combina com a igreja, eu só consigo comer um terço. Então, combina com a igreja. Combina com o colégio, com a igreja, né? Com...
É, o do Rosário.
É. E sabe que não tinha igreja lá também, né? Tem o colégio, tem o Rosário, e igreja não fazia parte, né? Primeiro foi o cachorro quente. O povo comia e falava, meu Deus do céu, Nossa Senhora! Eles falavam, vamos abrir uma igreja. Acho que e tem essa coisa incrível de vocês, que o feriado Farroupilha é um dia, vocês param uma semana pra lembrar uma coisa que vocês perderam, fingem que empataram e comemoram que vocês tivessem ganhado. Que é uma coisa incrível. Maravilhoso. Não queria cutucar vocês.
É, agora tu entrou,
né? Desculpa, Mota, essa que frase, vai ser velado amanhã.
Deixa eu me desculpar,
na
realmente.
Assembleia Legislativa
eu
do
acho
Estado.
Um pouco pesado dizer, finge que empataram e comemoram como se tivesse ganho. Isso todo mundo sabe, é o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Estou brincando de novo! É o Inter vice da Série B. Mas, gente, Bruno, qual é o maior entre o Inter e o Grêmio? Claramente é o Caxias, gente. E eu posso falar tudo isso porque eu não entendo nada de futebol, como você estava comentando antes. A gente tava no intervalo, nem lembro mais
isso,
agora.
Isso, eu perguntei,
quando você falou
na entrevista, pra quem que tu torce, né?
Isso, você falou, lembrou uma entrevista que eu dei no jogo, não lembro se foi no jogo que eu falei.
Acho que foi no jogo ou no Danilo Gentili, dois locais.
Eu não entendo nada
eu...
de futebol, gente, não entendo. Aí eu era menino lá em Minas, e eles perguntavam, pra quem você torce? Eu falava, pra chover. Eles ficavam muito chateados, ah, você quer zicar nosso jogo? Eu falei, não, gente, primeiro, assim, eu sou um homem gay, então, isso que eu queria explicar pra vocês. Quando chove, a experiência do jogo de futebol melhora muito pra mim. A experiência de assistir o jogo, se chove, melhora, porque a camisa dá uma coladinha, sabe? Fica bonito. Aí vocês estão vendo um jogo de futebol, eu tô assistindo um clipe do Backstreet Boys na minha cabeça. Vocês estão ouvindo o narrador falar, passa pra direita, passa pra esquerda. Eu tô escutando, quit playing games with my heart.